a nossa conversa agora é sobre violência contra a mulher que cresce em período de isolamento. Quem estuda esse tema, tem uma série de pesquisas sobre a situação da mulher, situação de violência contra ela, é Tânia Gomes. Ela é historiadora, é professora do programa de mestrado e doutorado no Sesumar. Ela também, além de doutorado, é pós-doutorado em História pela Universidade Federal do Paraná. Ela também é presidente fundadora da ONG Comunidade Social Cristã Beneficente, é com ela que eu falo agora. Eu vou chamar de professora, tá? Professora Tânia, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Professora, eu queria começar essa questão da violência contra a mulher. Claro que a gente sabe que os números de denúncias cresceram muito no Brasil. A Lei Maria da Penha tem um papel muito importante. Mas a relação do isolamento social, que é uma medida de segurança, parece que está trazendo para a mulher um ambiente de mais insegurança ainda, né?
É verdade. Lamentavelmente, o isolamento social tem produzido, né, no Brasil e no mundo, um incremento da violência contra a mulher pelas questões que estão aí vinculadas ao estresse, à instabilidade econômica, evidentemente ao medo, à insegurança frente à doença. Então, sim, a gente percebe e tem recebido evidências de que no Brasil houve um aumento de mais de 18% das ligações no Disque 180, que é um serviço de proteção à mulher. Na China, a violência cresceu em torno de 3, triplicou, né? E Itália, França, Austrália, enfim, é um fenômeno de todo mundo. Agora, a gente tem que deixar bastante claro que o isolamento só visibilizou uma situação que, infelizmente, acontece no cotidiano das mulheres frequentemente.
Bom, eu queria fazer uma comparação um pouco irônica, né? A gente tem isolamento social com uma questão de segurança. E quando a gente pensa em isolamento social, de ficar em casa, ficar perto de quem a gente gosta, e o lugar mais seguro do mundo, a gente pensa que é o lugar onde a gente mora e com quem a gente mora. Mas parece que você trazer para dentro de casa a figura do homem, a figura masculina, o tempo todo, e com esse ambiente que a senhora fala, né, acabou trazendo para a mulher essa situação de ameaça. Agora, é muito difícil para lidar com isso, né? Porque o algoz dela, que deveria protegê-la, ou pelo menos seu parceiro, que ajudar na proteção de todos em casa, é quem está do lado dela, é a pessoa com quem ela vive, né?
Pois é, você vê, a gente tem uma ideia, né, idealiza o lar, o domicílio, como um espaço de proteção, como um espaço de amparo, mas já há algum tempo essa ideia vem sendo desconstruída pelos dados de que mostram que o parceiro íntimo ou o ex-parceiro íntimo é um dos principais responsáveis pelas agressões, pelos feminicídios. O Brasil ocupa o quinto lugar no mundo entre países onde mais ocorre feminicídios, que é a morte de mulher em função do seu pertencimento ao sexo feminino. Então, a gente tem esses parceiros, inclusive os ex-parceiros, com esse sentimento de posse sobre a mulher, sobre o corpo da mulher, e agredindo muito dentro de casa, o que torna realmente bastante preocupante, porque, como você bem falou, são aquelas pessoas com as quais a mulher mantém relações de afeto e com as quais sonhou construir uma vida mais harmoniosa.
Agora, a cultura brasileira, a senhora é historiadora, né, conhece bem isso mais do que ninguém, tem toda uma tradição patriarcal que ainda se mantém, né, o patriarcalismo enquanto discurso. Aparentemente uma tradição, mas efetivamente também é uma situação de falta de consciência com as mudanças do que aconteceram, né? Porque o patriarcalismo tinha um fundamento completamente diferente do que é o contexto hoje. Quer dizer, a gente ainda reproduz um discurso do patriarcado, da imposição do homem na família, completamente fora de contexto, né?
A ideologia patriarcal, que é esse sistema de privilégio dos homens, né, para os homens, um mundo que desvaloriza o feminino, a gente sabe que ele foi desconstruído do ponto de vista prático, né? As mulheres estão trabalhando, as mulheres estão estudando, as mulheres estão atuando em sociedade. Mas no imaginário, e essas representações terminam fazendo com que as ações cotidianas desses homens ainda se sustentem na ideia de um poder do macho, né? Então, desconstruir isso é muito difícil. Nós temos uma luta grande, essa luta não é nova, é uma luta antiga do movimento feminista, a luta das mulheres, né? Mas essa luta vem, inclusive, sendo bastante desvalorizada, até mesmo por algumas mulheres. E isso é um grande complicador, porque é um movimento que nós temos aí que legitima a luta contra o sistema de opressão e de injustiça, que precisa ser valorizado, precisa ser melhor compreendido pelas mulheres, para que nós possamos caminhar em direção ao mundo de mais paz e de justiça social.
Agora, quando a gente falou dos papéis de superação disso, a senhora falou do papel da mulher, a mulher que atua no mercado de trabalho, hoje ela é o maior provedor que a gente tem dentro da família, junto ou não com seu parceiro, ela tem um papel fundamental na manutenção da própria família, da condição da vida da família. E essa mulher, às vezes, por ela ganhar ter essa condição, ela deveria ser mais autônoma. Por ter autonomia financeira, ou ser responsável também por parte da situação financeira da família, ela já deveria ter, ou pelo menos pensa, né, ela tem que ter mais liberdade de opinião, de expressão, de se impor dentro da família, de romper com esse patriarcado. Envolve também a questão da pressão cultural, quer dizer, a gente tem algo além da própria casa e da família que pressiona isso? Tem uma sociedade que ainda cobra essa submissão da mulher?
Sim, nós temos uma sociedade profundamente machista, né? Quer dizer, conquanto a mulher tem alcançado vários, vamos dizer, alcançou degraus importantes na sua escala, tanto de formação cultural, profissional, mas ela continua ganhando menos, ela continua ocupando os espaços de menor poder, né? Ocupando menos cargos de chefia, com espaço limitado na arena política. Então, as mulheres conquistaram muito, mas é a história do copo meio cheio ou meio vazio. Elas conquistaram muito, mas ainda conquistaram pouco. A gente precisa avançar mais. Nós precisamos de políticas públicas de empoderamento feminino. Nós precisamos, entendendo o papel da cultura como legitimador da violência contra as mulheres, nós precisamos lutar arduamente para desconstruir, né, padrões misóginos dentro da nossa sociedade. Precisamos ter cuidado com a maneira como educamos as crianças, para que nós não tenhamos, no futuro, homens que continuem achando bonito e legítimo bater, e mulheres que aceitem e se adequam à situação de serem violentadas. Então nós precisamos trabalhar, e trabalhar a cultura, mudar a cultura é muito difícil. É algo, Darcy Ribeiro dizia que a cultura é mais difícil de destruir, de desmontar do que o ferro. Então nós precisamos trabalhar muito com isso, um enfrentamento legítimo por parte dos governantes e de toda a sociedade, porque nós todos só temos a perder com a violência contra a mulher. Os custos são muito altos, muito altos mesmo, não é só economicamente. A luta precisa ser forte, porque inclusive no âmbito da saúde, a gente tem aí já claro, a Organização Mundial da Saúde desde há muito reconhece os profundos impactos sobre a saúde das mulheres vítimas de violência. Claro, a gente fala em mulher, mas a criança, o idoso, a violência traz complicações muito grandes e compromete muito a saúde das pessoas.
Professora, tem um dado que eu acho fundamental, a gente fala da cultura, né? A gente fala da cultura que ela é, o Darcy falava que era muito mais forte do que ferro, né? Ela é capaz de, inclusive, criar condições que até mesmo, às vezes, a própria economia não cria, a educação não cria, mas o valor cultural cria. E tem a relação dos modelos que a gente tem modelos em casa, tem os nossos pais, tem a forma como nossos pais os criaram, tem a maneira como a gente tem desde a infância a relação da criança, do menino e da menina. Tem também as pessoas que expressam modelos coletivos, modelos sociais, né? O artista, existe a música, existe o líder político, o governante. Eles reforçam ou não essa questão da violência? Né?
Olha, atualmente no Brasil há um discurso circulante de valorização, da desvalorização da mulher, como eu nunca vi em toda a minha vida. Acho que nunca vi, assim, não me lembro de ter, enquanto adolescente, vou falar adolescente, porque criança não estava atenta para isso, e na vida adulta ter visto um momento em que se legitimou, em que saiu da boca de pessoas, né, representativas, com poder na sociedade, falando tanto, brincando tanto, ridicularizando tanto as mulheres. Em 2017, o Atlas da Violência, o Atlas é de 2019, mas ele trouxe dados de 2017, ele mostrou que no Brasil nós tínhamos uma média de 164 estupros por dia, ou seja, a cada 10 minutos uma mulher era estuprada no Brasil, em 2017. Mais de 200 mil mulheres em 2017 foram agredidas em casa. Né? Lesão corporal dolosa. Procuraram as delegacias. Aquelas que procuraram, porque a gente sabe que muitas não procuram. Em 2017 foram mais de 1000 feminicídios por dia. E o que, que a gente tem diante disso? A gente tem uma continuidade desses casos acontecendo. A gente está falando de dados de 2017, mas a gente sabe que os casos continuam. Maringá tem casos preocupantes, as regiões, né? Recentemente, Mandaguari, nós temos visto Sarandi. E a gente tem, além dos discursos de pessoas que estão em postos de poder, nós temos músicas, nós temos programas de televisão que referendam a violência, tanto a violência física, quanto a violência psicológica, quanto a violência simbólica, e nós precisamos parar de achar que isso é normal, nós precisamos reagir contra isso.